Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Câmara de Vereadores realiza mais uma sessão ordinária. Projeto de lei que fixa a alíquota de contribuição para o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos está na pauta para apreciação.
Na atividade, marcada para as 19 horas no plenário Roberto Baldass, haverá posse da suplente Isabel Salve, do PDT. Ela assume provisoriamente no lugar da doutora Marisa Bordin, do MDB.
Rodrigo Solton, do projeto Música a Domicílio, levou encantamento pelas ruas da área central e do bairro São José.
Arma em situação de furto é recuperada pela Polícia Civil e Brigada Militar no interior de dois lajeados.
Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Bancários de Guaporé e região, Eloy Seganfredo Júnior, fala sobre as negociações com os banqueiros.
Essas e outras informações só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta segunda-feira.
Boa tarde, hoje 31 de agosto.
Com tempo instável em Guaporé região, temperatura 11 graus e 2 décimos.
35ª semana, passaram-se 244 dias, faltam 122 para 2021.
Estação inverno, lua crescente.
Santo do dia, São Raimundo Nonato.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial cotado em R$ 5,49, poupança 0,13%, TJLP 4,94%, a taxa Selic 2%, o grama do ouro R$ 348,50.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 48,15, saca da soja R$ 121,00, suíno tipo carne R$ 4,90 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, celebração da palavra na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A semana começa com a instabilidade ainda presente em toda a metade sul do estado, onde a chuva pode acontecer a qualquer momento e vir até acompanhada de temporais. Aqui na nossa região, nós começamos a segunda-feira com a atmosfera instável em altos níveis. Então, com isso, vamos ter a presença do sol, mas a nebulosidade também, e não dá para descartar alguma chuva bem rápida e isolada por aqui nesta segunda-feira. As temperaturas não conseguem subir muito, os ventos em superfície sopram do quadrante sul e sudeste, deixando a sensação de friozinho, máximas na casa dos 15 a 16 graus aqui na região. Na terça-feira, a nebulosidade persiste, a umidade que vem do mar pode trazer alguma chuva, mas de novo, é chuvisco, chuva muito fraca, bem isolada, em alguns momentos intercaladas com períodos de nublado. Isso acontece mais para o período da manhã. À tarde, o sol consegue aparecer um pouco por aqui. A temperatura também não sobe muito, 16 graus. Na quarta-feira, mais uma vez, temos a chuva ocorrendo na metade de sul gaúcha e por lá ainda forte. Aqui na região temos a presença do sol, a nebulosidade cresce à tarde e pode voltar a ter alguma chuva bem isolada, rápida e isolada. Na quarta-feira, os ventos sopram do quadrante norte predominantemente aqui na região, então com isso a temperatura pode chegar aos 23 graus à tarde. E aí, a partir de quinta-feira, as instabilidades passam a atuar mais de forma mais expressiva na metade norte e nordeste gaúcha. Então, por aqui na quinta e na sexta, vamos ter chuvas que podem acontecer a qualquer momento do dia. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Diante da propagação do coronavírus, o Sicredi sugere que você aumente os cuidados com sua saúde e das pessoas ao seu redor. Para falar com o Sicredi, utilize o aplicativo Internet Banking e o contato telefônico dos gerentes.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral? Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora 12 horas 11 minutos. Na programação da Aurora, eu vou conversar com o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Bancários de Guaporé e Região, Dr. Eloy Seganfredo Júnior, que vai nos falar um pouco sobre as negociações. Primeiramente, Dr. Eloy, o nosso bom dia, prazer em conversar comigo aqui na programação da Aurora.
Pois é, estamos nesse impasse de negociação coletiva aí, né, com os bancos, onde os bancos, através da sua associação, a Senaban, vem apresentando propostas contemplando 0% de reajuste, ou seja, um congelamento salarial, né, na realidade. Nas negociações isso evoluiu um pouquinho e eles vieram com uma proposta um pouco menos indecente, digamos, ofertando para a categoria, que ainda está em análise, não está aprovado nada ainda, 1,5% de reajuste para 2020 nos salários e nas verbas sociais, que a gente diz, que é vale alimentação, refeição.
Como é que está hoje a categoria nesses municípios, o qual os sindicatos, os empregados e estabelecimentos bancários aqui de Guaporé e região representa a categoria unida?
Está unida. Tivemos uma assembleia virtual onde tivemos uma participação bem expressiva da categoria e está todo mundo aí junto na briga, né? Estamos levando para os últimos dias qualquer chance de greve, até para não prejudicar a população, né? A própria categoria tem essa consciência de que a greve tem que ser uma última cartada, se realmente necessário apenas, né?
Dentro dessas negociações, quais são os principais pontos ofertados pela entidade, pelos bancos, e quais são os principais pontos que os bancários solicitam, né, em contrapartida?
Pois é. As questões financeiras é na linha do que eu estava falando. Senaban propôs 5%, onde nós temos uma projeção de inflação em torno de 2,70. A classe fica com uma perda de capacidade de compra, né? Já com uma perda salarial frente à inflação no ano de 2020 para 2021. Para 2021-22, porque os nossos acordos são para 2 anos, tá? Eles já trazem uma proposta que no próximo ano seria INPC mais 0,5%. Isso já fica desenhado na proposta deles. O pedido da categoria é inflação mais 5%. Esse é o pedido da categoria. E a evolução da negociação está nesse ponto aí que a Senaban está ofertando.
Eloy, nós temos alguns estados já sinalizando com a possibilidade de paralisar as atividades no próximo dia 31 de agosto. Qual é a situação aqui do estado do Rio Grande do Sul, mais específico para a nossa região?
Olha, a nossa região especificamente ainda não colocou em pauta a greve. Nós estamos com essa cautela em relação à população. Como nós estamos numa região interiorana, a relação com o público é muito próxima, a categoria está sensibilizada. com essa questão da pandemia e tudo mais. Então, nós estamos deixando realmente para o último momento, tá?
Agora, se chegar ao extremo, é um desgaste tanto para a população, mas principalmente também para o próprio bancário, Eloy?
Eu diria que especialmente, porque a população tem uma visão do bancário e às vezes acaba criticando, né? Mas somos também trabalhadores, temos as nossas dificuldades, temos os nossos anseios e a gente precisa expor para a população que nós estamos negociando com os nossos chefes, nossos patrões, que são bancos. Uma categoria que no último ano, entre todos os bancos, lucrou mais de 30 bilhões de reais. E aí eles estão aí querendo congelar o nosso salário, tirar alguns benefícios que representam troquinho para eles. Nós não estamos pedindo algo que seja impossível, nós estamos pedindo algo que é parte da nossa própria produção para a entidade, para o próprio banco. Essa é a questão. É nesse sentido que a gente precisa que a população se sensibilize.
Eloy, como é que foi a atuação por parte dos bancários, mas principalmente dos bancos, quando decretada a pandemia do coronavírus Covid-19?
Pois é, muito bem pontuado, Eduardo. Covid-19, pandemia, tá? E bancos bancários. Esse é mais um ponto onde a gente pede a sensibilização dos banqueiros, no caso, porque quer queira quer não, a nossa categoria é uma das enquadradas como serviço essencial, tanto que temos o exemplo escancarado aí da Caixa Econômica Federal, que paga todos os benefícios do governo federal e é muito utilizada durante esse período e precisa ter as pessoas ali expostas a esses riscos. E além disso, muitos da categoria estão aí convivendo com pessoas do grupo de risco. Embora todos os cuidados sejam tomados, o risco está aí, próximo sempre, né? E aí existiram várias negociações em como trabalha em home office de muitas pessoas, como rodízio do trabalho das pessoas para não ter toda a equipe dentro das agências. Tudo isso foi fruto de negociações coletivas dos sindicatos com os banqueiros para poder viabilizar uma estrutura com menor risco, menor exposição de risco aos colegas que permanecem prestando esse serviço para a população. E aí estamos sofrendo esses ataques ainda, né?
Houve uma sobrecarga no trabalho do bancário?
Houve. Basta ir a uma agência bancária para perceber isso. Vocês vão perceber que as filas, elas estão lá fora das agências, com as pessoas descômodas, mas isso em virtude da situação da pandemia, né? Mas também sobrecarregando aquelas poucas pessoas que estão rodízio trabalhando na agência e sob pressão ainda do banco. Além de tudo,
uma situação extremamente complicada para todos, né? Em especial esses que são pressionados para cada vez mais renderem e gerarem lucros para os banqueiros.
Exatamente, é esse. Esse é o cenário que a gente vive, né? E embora muitos pensem que ser bancário seja fácil, olha, eu sou testemunha disso. Ser bancário não é tão fácil quando muitos pensam que é, tá? Cada trabalho tem o seu tipo de dificuldade. É isso que muda, são os tipos de dificuldade. Mas temos as nossas e não são poucas, podem acreditar.
Eloy, vamos falar um pouco sobre o sindicato. Quantos municípios abrange, quantos são os associados hoje nessa luta da categoria?
Pois é, nosso sindicato Iguaporé, ele abrange 18 municípios. Ele inicia lá em cima em Marau, vem até Roca Salles, Reuvado e Nova Brécia, tá? Essa é a região que nós abrangemos. Atendemos a todos os bancos públicos e privados da região, representamos, né, a todos os bancos aí, todos os empregados dos bancos dessa região. A região conta com aproximadamente 250 bancários. Temos um índice de mais de 90% de associação desses bancários. a categoria dos bancários, posso dizer com orgulho que é uma das mais organizadas no país. É a única que tem negociação coletiva nacional, organizada a nível nacional. Então, isso nos dá muito poder de negociação. Isso é muito bom para a categoria, né?
Eloy Siganfredo Júnior, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Bancários de Guaporé e Região, muito obrigado pela sua participação. Deixe o microfone à sua disposição para as considerações finais e nos colocamos sempre à disposição.
Muito obrigado, Eduardo, pelo espaço disponibilizado. Tivemos uma conversa franca, expomos a situação dos bancários mediante a data base, a sua data base chegando ao fim agora em 31 de agosto. E tentamos com isso sensibilizar um pouquinho a população também em relação a essa luta que é nossa, mas que também é deles. A gente está aí para auxiliar durante esse período de pandemia também e esperamos logo em breve fora desse período de pandemia também.
Este é o presidente do Sindicato de Estabelecimentos Bancários de Guaporé e Região, Eloy Siganfredo Júnior. Na sequência, a gente fala sobre a segurança pública. A arma em situação de furto é recuperada pela Polícia Civil com o apoio da Brigada Militar no interior de dois lajados. Falando no Pequeno Paraíso, veículo é encontrado abandonado e em chamas nas proximidades do Belvedere.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 26 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora para falar sobre o distanciamento controlado, as medidas de enfrentamento para evitar a disseminação do coronavírus, Covid-19, adotadas pelos 49 poderes públicos da macro-região da Serra Gaúcha, sob coordenação da AMESN, Associação dos Municípios da Encosta Superior Nordeste e Observatório Regional de Saúde, estão surtindo efeito. Em mais uma rodada do modelo de distanciamento controlado, o governo do estado do Rio Grande do Sul classificou 10 regiões: Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Palmeira das Missões e Passo Fundo sob risco epidemiológico alto. As outras 11 regiões estão com bandeira laranja, entre elas a Serra Gaúcha. Pela quinta vez consecutiva, segue em área com a possibilidade de uma maior flexibilização de funcionamento das atividades não essenciais. O presidente da AMESN, José Carlos Breda, comemorou as medidas.
Pela quinta semana consecutiva, a Serra Gaúcha permanece em bandeira laranja, o que demonstra a estabilidade da nossa região. Desta forma, podemos pensar no retorno presencial às aulas e também o nosso modelo intermediário de cogestão encaminhado ao governo do estado não precisa ser adotado ainda. Então, a partir de terça, continuamos na bandeira laranja.
A entidade cadastrou e enviou ao governo do estado, com adesão de quase a totalidade dos 49 municípios, o modelo de cogestão. Este possui regras mais brandas, especialmente para as categorias de comércio e serviços, que as determinadas pela bandeira vermelha, e mais restritivas que a bandeira laranja. O plano, se aprovado pelo governo do estado, entrará em vigor quando a região for classificada em bandeira vermelha pelo modelo de distanciamento controlado.
Vamos falar do setor primário com o objetivo de tratar de assuntos de interesse de todos os produtores de Guaporé e região, bem como dos alunos da Escola Técnica Agrícola Guaporé. A Emater está convidando para mais uma live. Dessa vez o convidado é Ismael Menezes. Ele é consultor de mercado agrícola, sócio da MD Commodities Mercado Futuro, com o tema Preços de Mercado para a Próxima Safra, Tendências para o Milho, para soja e macro cenários. Quem conduz o assunto é o extensionista da Emater, Tiago Oliveira Figueiredo. O encontro online vai acontecer no dia 2 de setembro, quarta-feira, às 19 horas. Para participar, basta acessar a página do Tiago no Instagram, @TiagoOliveira2.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos com informações sobre um veículo encontrado em chamas. Policiais do Pelotão Rodoviário Estadual de Encantado receberam informações de populares que um veículo estava em chamas em um terreno às margens da rodovia RS-129 em Dois Lajados. A guarnição deslocou-se até o quilômetro 116 nas proximidades do paradouro Mirante do Belvedere e localizou um Volkswagen Gol placas IEK 2C41, placa Mercosul, aqui de Guaporé, abandonado e ainda pegando fogo. Não havia ninguém no local e nos arredores. Os policiais, diante da situação, verificaram se o automóvel, que encontra-se em nome de uma mulher, estava em situação de furto-roubo e não havia nenhum registro. Para controlar as chamas, o Corpo de Bombeiros de Guaporé foi acionado. A guarnição, composta pelos soldados Guatemin, Giancarlo e Okoski, utilizou cerca de 1.000 litros de água para a extinção do fogo e o rescaldo. Após o trabalho dos bombeiros, o veículo foi encaminhado para o depósito do guincho, credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, de Encantado. O casal, após tomar ciência do abandono e incêndio do Gol, entrou em contato com o 4º Pelotão da Brigada Militar de Guaporé para dar a comunicação do furto.
Arma em situação de furto é recuperada pela Polícia Civil e Brigada Militar de Dois Lajados. Agentes das Delegacias de Polícia de Guaporé e Serafina Corrêa, coordenados pelo delegado substituto Norberto dos Santos Rodrigues, com apoio dos policiais do Grupo de Polícia Militar de Dois Lajados e de Lajeado, pertencentes ao Comando Regional da Polícia Ostensiva do Vale do Taquari, cumpriram no final da tarde da sexta-feira um mandado de busca e apreensão em um imóvel na zona rural de Dois Lajados. Na ação, localizaram uma arma de fogo que tinha sido furtada de um estabelecimento comercial em Bento Gonçalves. Os policiais civis e militares se deslocaram para a linha 1º de março para cumprir o mandado na propriedade rural de um homem que estava em situação de prisão domiciliar. Na chegada das viaturas, um amigo, ao visualizar a movimentação, saiu correndo em direção à vegetação fechada. Apesar das incessantes buscas e da perseguição, o rapaz, já identificado pelos policiais, conseguiu lograr êxito na fuga, não foi localizado. No interior da casa, após revista minuciosa, os agentes da civil encontraram uma pistola Taurus, dois carregadores com 15 munições intactas cada. O registro da ocorrência de apreensão foi lavrado na Delegacia de Polícia de Guaporé. Durante a ação, ninguém foi preso. As atividades do setor de investigação prosseguem.
Agora, 12 horas 32 minutos. Na sequência, a gente volta com mais informações dentro da programação do Jornal da Aurora.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Diante da propagação do coronavírus, o Sicredi sugere que você aumente os cuidados com sua saúde e das pessoas ao seu redor. Para falar com o Sicredi, utilize o aplicativo Internet Banking e o contato telefônico dos gerentes.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral. Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora, 12 horas 38 minutos, vamos falar no Poder Legislativo, a Câmara, que realiza mais uma sessão. Os vereadores de Guaporé voltam a se reunir em mais uma sessão ordinária na noite da segunda-feira, dia 31 de agosto, às 19 horas. A 27ª atividade no plenário Roberto Baldasso tem na pauta para apreciação o projeto de lei número 53, que altera a lei número 4030 de 2019, modificada pela lei 4088 de 2020, que fixa a alíquota de contribuição para o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, o Fundo Prev, equaliza a passiva atuarial em vista do relatório da avaliação atuarial exercício 2020 no ano base cadastral 2019. não há alteração da alíquota, apenas a equalização do passivo para o período de 2020 a 2054. Outros projetos, conforme acordo de lideranças, poderão ser incluídos para a apreciação. Na sessão, não há ninguém inscrito para ocupar a tribuna do povo. E, além do projeto, a atividade plenária contará com a posse da suplente Isabel Salve, do PDT. A pedetista assume uma cadeira no Poder Legislativo, visto o pedido de licença por problemas de saúde da doutora Marisa Judite Bordin, do MDB. A parlamentar não havia participado da sessão do dia 24. Isabel foi a 16ª mais votada nas eleições de outubro de 2016. A sessão, aberta à participação máxima de 15 munícipes, inicia às 19 horas e todos devem utilizar máscara e higienizar as mãos ao entrar no plenário Roberto Baldassi e manter o distanciamento social nas dependências da Casa do Povo.
Na nossa programação, nós vamos apresentar hoje, vamos conversar com a doutora Carolina Trombini. A gente vai falar sobre a área da cirurgia plástica, mas muito mais que isso, né, doutora? A área do bem-estar, da autoestima, da beleza refletida no espelho quando a gente se gosta, se aceita. E aí tudo flui também, né? Quando a gente aceita a nossa imagem, a gente está de bem com a vida. Doutora Carolina atende aqui em Guaporé e as pessoas, claro, já ouviram falar dela, mas é bom a gente apresentar a história da doutora Carolina para vocês, até para vocês conhecerem um pouquinho da trajetória, a forma como ela trabalha e como ela veio atuar aqui em Guaporé. É um prazer conversar com você. Conta pra gente um pouquinho da sua história, doutora.
Olá, tudo bem? Então, eu sou a doutora Carolina, eu desde pequena gosto da área da medicina e é uma coisa muito minha, porque na minha família eu não tenho nenhum médico, né? Então, eu sempre tinha vizinhos, médicos, eu sempre me lembro que meu pai me conta desde que eu era pequena, o meu interesse assim, por essas coisas meio nato, né? Então, eu fui indo, quando entrei na faculdade, fiz faculdade em Passo Fundo aqui, e primeiro meu interesse estava sempre voltado para a área da estética, da dermatologia, da endocrinologia, mas uma coisa mais clínica. Na faculdade eu me deparei um pouco, me surpreendi com a parte cirúrgica, achei assim muito interessante, né? Comecei estágio logo, sempre fui daquelas de ir para o hospital cedo, assim. E durante a área, né? Como todo estudante de medicina, a gente sempre olha assim aqueles IAR, né? Na minha época era IAR, mas hoje tenho, né, outras séries de medicina, então eu sempre gostava de emergência, da parte da cirurgia, e comecei a me apaixonar pela cirurgia. E, né, achava assim que cirurgia do trauma era algo assim muito gratificante, né, salvar vidas na emergência, mas chegou um ponto que eu comecei a ver que o lado da estética, né, assim, me chamava muito mais atenção e voltava para aquela minha ideia inicial. Aí juntando com as coisas que eu sempre gostei de trabalhos manuais na infância, assim, eu acabei tendo esse prazer da cirurgia plástica, né? Me veio a ideia. E no início eu me lembro assim de né, opa, cirurgia do trauma para cirurgia plástica, o que, né? Como assim? Aí eu comecei a ver, será que não é muito fútil, né? Ficar, né, mudando a expressão das pessoas, fazendo coisas. E eu comecei a perceber. Claro, a cirurgia plástica também trabalha com a reparadora, né? Mas assim, eu gostava mesmo da estética. Então, eu sempre fui pro lado da estética e comecei a ver que isso sim muda a vida das pessoas e acho isso muito gratificante e graças a Deus eu escolhi essa área porque é o que me motiva todos os dias, né? Eu acho que a cirurgia plástica tem os seus exageros e a gente sempre vê muita coisa por aí, assusta às vezes as pessoas, né? Mas o nosso cerne, assim, o que realmente a gente vem fazer é dar qualidade de vida, dar autoestima para as pessoas, porque a beleza, ela tá. A gente já, né, em relação não à beleza física do corpo humano, mas a beleza em si, da natureza, das obras de arte, ela alegra a vida, né? Então a gente se olhar no espelho e se gostar é algo muito, muito real mesmo, que melhora os nossos. Todos os nossos outros, né, as coisas que a gente tem na vida, a gente vê a vida com outro olhar. E é isso que eu quero e venho buscando fazer, sem exageros, né, respeitando a beleza de cada um. E eu realmente fico muito feliz e muito motivada com isso.
Não deixa de ser uma artista, não é?
Exatamente. A cirurgia plástica, né, o nome já diz, então a gente junta a arte, a vontade de tornar aquilo belo, né, com a destreza da ciência, da cirurgia, da medicina.
Né? E como é que a doutora veio parar em Guaporé? Como é que é essa história?
Então, é algo assim bem inusitado. Minha família é de Lajeado, né, aqui perto, e eu trabalhava numa estética em Lajeado já, em Porto Alegre e em Lajado, e surgiu a ideia de um colega que trabalhava aqui antes, o Dr. Giovanni Ruaro, e ele estava saindo para o Rio de Janeiro, né? E eu conhecia ele na época de plantões, no início da faculdade, a gente não tinha mais muito contato, mas ele ofereceu essa vaga na cirurgia na clínica Beladerme, e no início, assim, eu disse, tá, eu vou, né, eu sempre fui daquelas de todas as oportunidades, eu sempre tentei, né, nunca abri mão, assim, mas como eu vinha para Lajado, ficava fácil, mas quando eu conheci a Gabriela, a sintonia foi muito legal, porque é uma pessoa que tem os mesmos pensamentos meus, assim, a gente sempre brinca, foi algo que é muito longe, eu realmente venho de Porto Alegre, mas é algo que me alegra, porque estar na Beladerme, e estar com o pessoal que trabalha ali, todo mundo com essa mesma ideia, né, de trazer a beleza, de trazer o bem-estar, né, nós temos outros profissionais ali na estética, e eu me identifiquei, nós criamos uma conexão muito legal.
Doutora, eu percebo que cada vez mais o corpo envelhece, mas a alma, a mente continua sempre jovem. Cada vez mais a mulher, o homem também, não assume mais aquela postura, não é? De vovó, de não se cuidar, de deixar a vida acontecer. Até mesmo assumir o cabelo branco hoje tem todo um tom que eu digo que é fashion, que é moderno, né? Que tem uma outra leitura. E o envelhecer, esse processo também, ele está mudando. E às vezes a gente reconhece uma alma jovem e percebe no espelho que o corpo já não está mais caminhando junto. E aí a gente busca a estética. Como envelhecer de forma harmoniosa, saudável e de bem com o espelho?
Então, Michele, esse é o grande, né, segredo, grande a nossa busca, né? Porque eu chamo de maturidade. Esse ano eu faço 40 anos e eu acho que muitas coisas, quando as pessoas, né, amadurecem, eu digo assim, não envelhecem, a gente se dá conta, né, de que a beleza está realmente dentro do nosso espírito. Mas realmente, a gente estava brincando até num grupo de famílias com um aplicativo que vai envelhecendo as pessoas, e daí a gente começou a conversar e disse assim, poxa, será que dá pra gente ficar com essa alma, né, de jovem? Eu tenho uma familiar que ela tem 60 anos e para vocês terem uma ideia, gente, ela foi surfar no aí quando ela fez 60 anos. E ela tem realmente uma alma muito jovem. E ela não se vê assim no espelho, não se agrada com algumas expressões que às vezes, Michele, não são só de envelhecimento, são de cansaço. A gente vive num mundo muito estressado hoje. E quando a gente olha no espelho e vê aquela energia que a gente tem dentro da gente, mas que não está se refletindo no espelho, a gente quer é que essa energia se renove. E a gente tem os procedimentos não só cirúrgicos, os minimamente invasivos, que vieram para isso. Para dar aquela melhorada, aquela aliviada, eu chamo, né, uma sutileza, e quanto antes a gente começar com isso, não é exagero, gente, assim, aquele botox dos 30 anos, aquele preenchimentozinho, né, de leve aos 40, são coisas que a gente vai envelhecendo melhor, não deixar para se cuidar quando tiver realmente o rosto bastante envelhecido aos 60 anos, porque aí às vezes as nossas intervenções ficam um pouco menos naturais. Então quando a gente começa aos pouquinhos, dentro do que a gente se importa, porque eu sempre digo o importante é o que você se vê, né? Quando as pessoas me perguntam, eu digo, olha, aqui eu acho que dá, né, que a gente tem a ciência das coisas, mas eu sempre vou na queixa do paciente e tento representar ela. E com muita conversa, né, Michele, porque eu acho que hoje o médico em si nunca dá para deixar, a gente não pode deixar de ser médico. A gente está trabalhando com a estética, mas a gente tem uma essência médica, que é cuidar da saúde das pessoas. Então, os cuidados com as complicações, os cuidados dos exames pré-operatórios, os procedimentos realizados em ambientes seguros, eu acho que tudo isso está no nosso cerne da medicina, a gente não pode esquecer disso. Então, não é só um botox, não é só um preenchimento, a gente tem todas as noções do que a gente tem que trabalhar com segurança. A estética não permite erros, porque o paciente está saudável. Então, ele vai te procurar saudável, ele não quer sair dali com uma complicação. Então, é muito importante essa responsabilidade, os cuidados, como ontem mesmo atendi uma paciente que super bastante alérgica, assim, e aí a gente tem os cuidados, né, será que esse procedimento vai trazer uma alergia e uma coisa desnecessária na vida dela, será que a gente não pode melhorar com outras coisas, então tudo isso a gente tem que levar em consideração.
Doutora, o tempo passa voando, mas para as pessoas saberem, quais os procedimentos realizados aqui em Guaporé? E muitas pessoas têm dúvida, poxa, será que eu posso fazer aqui na minha cidade? Tem a segurança necessária para eu, se precisar de uma intervenção cirúrgica, fazer aqui? Se for algo de maior complexidade, onde seria atendido, para realmente eles terem a noção.
Então, Michelle, os procedimentos cirúrgicos, né, eu trabalho com cirúrgicos e não cirúrgicos. Os cirúrgicos de pequeno porte, eu faço sim no Hospital Baporé, um hospital que eu visitei antes, conheci, acredito que me surpreendi, inclusive, com a organização. Eles fizeram, segundo eles, uma reforma, né? E eu achei muito legal, o pessoal está bem engajado, bem preparado, eu já fiz cirurgias aqui, gostei bastante. Eu reservo algumas cirurgias mais complexas em pacientes com maiores comorbidades para Porto Alegre também, ou se o paciente deseja ir a Porto Alegre por algum outro motivo, nós também temos, eu tenho trabalho lá no Hospital Moinhos de Vento, no Hospital Blank, no Hospital Mãe de Deus, no Hospital Divina Providência, então tem outras maneiras, mas fiz as cirurgias aqui, continuei fazendo, gostei bastante do hospital e tenho bastante segurança sim, tá? Os procedimentos minimamente invasivos a gente consegue fazer na estética, porque são procedimentos que já vêm com os injetáveis esterilizados, são procedimentos simples, sem necessidade de anestesia, né? Então, a gente faz bastante coisa ali na estética, dentre toxina botulínica, preenchedores, lasers, né? Laser de CO2, inclusive eu trago as máquinas de Porto Alegre, luz intensa pulsada, nós temos a criolipólise também, ultrassom microfocado, né? São todos procedimentos, às vezes as pessoas não vão entender um pouco, eu sempre digo, chega lá na estética, a gente conversa um pouquinho, eu explico, né, o que cada um pode agregar nos cuidados com a beleza. E da cirurgia, eu só não faço a rinoplastia. Tá?
Essa é a doutora Carolina Trombini, que atende na Bela Derme, no Shopping Fênix, no centro de Guaporé.
E nós tivemos na sexta-feira, às 18h30, aqui em Guaporé, o início de mais uma edição do projeto Música a Domicílio. Rodrigo Solton, a bordo de um caminhão com uma estrutura de som e luzes totalmente adequada, realizou mais uma edição desse projeto que encantou a todos pelas vias urbanas aqui de Guaporé. Centenas de pessoas em frente às suas residências e nos passeios públicos puderam acompanhar as belíssimas canções nacionais e internacionais em roteiro que passou preferencialmente pela área central e o bairro São José, os únicos pontos que não havia sido destacado na primeira edição. O evento foi organizado pela Mostra Guaporé.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente ou fazer o download no podcast do site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.